Show me the money.
Sim, 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 está começando mais um Stock Pickers, o maior, o melhor, o único, o inigualável podcast de ações desse Brasilzão. Eu sou Thiago Salomão, apresentador deste podcast que eu faço com muito carinho, amor e dedicação com ele, Renato Santiago. Tudo bem, Renatão?
Tudo bem, e aí, Salomão?
Saudade de você, meu querido. Hoje eu tive um almoço com um gestor e fiquei pensando, poxa, que saudade de encontrar o Renato pessoalmente.
Está fazendo tanto tempo que eu não te vejo, você não imagina como eu ando triste.
Eu teria ido, mas agora nós estamos em outro estado, né? Em estados diferentes.
É, eu até fico mais tranquilo que você está em outro DDD, então deve estar com uma vida um pouco mais tranquila que aqui em 011 São Paulo.
Aqui é São Paulo.
Mas, bom, Renatão, hoje a gente tem um convidado de altíssimo nível. E a gente vai ter um papo, eu gosto de ter papo com um gestor que trabalha em casa macro, porque ele acaba tendo que falar um pouquinho de tudo, mas a gente vai ouvir um pouco dessa nova gestora, mas com gente muito experiente por lá. O nosso convidado é o Marcelo Siniscalc, ele que é um dos fundadores da Asset One, Asset e o número 1, é uma gestora que o fundo acabou de completar 6 meses, tá com uma performance muito boa, né? Depois de 6 meses você já pode revelar para todo mundo como tá a performance. E o fundo tá aí dando o seu em torno de 12% nos últimos 6 meses. E agora a gente vai querer saber por que, que o fundo tá indo tão bem, mas poxa, tem muita coisa para falar, né? Ele tem uma história bem longa no Itaú, saiu de lá para fazer a Asset One. A gente vai querer saber por que, de onde saiu essa motivação, querer saber um pouco da equipe de lá. Bom, temos muito papo aí. Fundo que está disponível em várias plataformas, inclusive aqui na XP Investimentos. Mas para variar, já falei demais, vamos deixar nosso convidado falar um pouco. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Stock Pickers. E antes de começar a nossa conversa, vamos fazer uma apresentação rápida. Em 30 segundinhos, como você definiria Marcelo Siniscalc no mercado?
Boa tarde, Renato, Salomão, para os ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho uma carreira curiosa, né? Eu comecei a minha carreira em Asset Management. Há mais de 20 anos, 20, 24 anos atrás, basicamente eu não mudei de cadeira, né? Eu começo minha carreira num banco chamado BBA, depois esse banco ele é vendido para o Itaú, e eu sigo, como o Salomão falou, na Asset do Itaú, e a minha cadeira ela foi crescendo de tamanho. Basicamente eu não mudei as minhas funções, né? Continuei e fui me aprimorando ao longo do tempo, ganhando responsabilidades, crescendo, sempre fazendo gestão de recursos de terceiros, né? Com foco em produto macro, até o ano passado, quando eu decidi sair para fundar a Asset One junto com os meus sócios, e a gente está bastante feliz aí com o projeto, já colhendo os frutos de todo o trabalho que está sendo feito.
Boa, Marcelo, acho que você definiu bem, mas a gente gosta de ouvir um pouco mais, onde você estudou, onde você nasceu, quem que é Marcelo Siniscalc?
Ok, eu nasci em São Paulo, né? Sou paulista da Gema, estudei engenharia, depois eu fiz pós-graduação na GV, fiz um mestrado também na USP, né? Me formei ali em finalzinho da década de 90, né? Quando eu entro no mercado financeiro, tentei de tudo ali na parte de engenharia, fiz desde estágio no laboratório de engenharia até escritório de cálculo, mas não era a minha praia, né? E claramente durante a faculdade, nas matérias que tinham mais relação com o mercado financeiro e com finanças, eram as matérias que eu gostava mais. Fui buscando informação, era uma época que não é tanto tempo assim, mas era muito mais difícil de conseguir informação do que hoje. Hoje você dá um Google e consegue ter acesso a muita coisa, e até entrar no programa de trainee do BBA, né? E lá eu circulei por várias áreas, área de crédito, área de bolsa, câmbio, e fui me encontrando, né? Eu gosto muito do que eu faço e fui seguindo a carreira, né? Até que em 2002 a gente teve aí a compra do Itaú, o Itaú compra o BBA, o BBA deixa de ter uma asset própria. Uma asset é incorporada na asset do Itaú, não fazia sentido ter duas assets no mesmo grupo. E eu passo a fazer parte do grupo Itaú. Montei uma área no Itaú, essa área ela começa ali com 5 bilhões de reais, mais ou menos, né? Eram outros tempos, né? 5 bilhões já era um dinheiro grande. Em um ano e meio eu estava com 17 bilhões. E aí eu vi o tamanho e a força de um grupo com poder do Itaú, né?
E assim, desculpa interromper, mas por que cresceu tanto, né, em tão pouco tempo?
Resultado, né, a performance dos produtos, casado, obviamente, à força de vendas do banco, né, distribuição. Acho que as duas coisas casadas, elas trouxeram um crescimento exponencial, né, era uma área focada em fundos exclusivos, né, foi muito legal, porque foi meu primeiro grande desafio na carreira, né. Até então eu fazia parte do grupo multimercado do BBA, né? O BBA tinha mais ou menos uns 4 bilhões de reais nessa fase, se eu não me engano. Com a compra do Itaú, a gente soma alguns produtos que o Itaú tinha, largamos de 5, e pouco tempo depois a gente já estava com 17. E aí eu recebo o convite do Itaú para reposicionar a área de hedge funds do banco, né? A visão do head da área, que era o Alfredo Setúbal, era que a gente passaria por um movimento estrutural de queda de juros no Brasil, e o banco precisava investir nos produtos mais sofisticados, né? Já tinha feito um trabalho na área de equities, na área de fundos de ações, mas os fundos multimercados eles estavam precisando, né, de um investimento. E aí a gente começa um projeto bastante audacioso, né, que é ter um hedge fund dentro de uma grande asset, né. É difícil no mundo, né, você achar exemplos dessa natureza. E eu assumo o desafio, era eu e 2 telefones. Tá? A gente discute com o banco durante um ano, mais ou menos, o que seria o projeto. Novamente, nessa fase, o fundo hedge fund tinha algo como uns 200 milhões de reais. Um ano e pouco depois, ele já estava com uns 2 bi e crescendo. E aí a gente começa a contratação das pessoas, né, com um sistema de remuneração já mais alavancado, modelos de controle de risco. E depois de 14 anos de high alpha, né, de sucesso nessa área de hedge funds, Eu senti que o... Um pouquinho antes, né? Na verdade, em 2013, eu recebo o convite para fazer o mesmo trabalho agora na Asset como um todo, né? Aplicar essa filosofia de investimentos que eu tinha na área de hedge fund, no meu fundo. Isso foi feito, né? Acho que os outros produtos, eles a gente acaba diminuindo a quantidade de produtos, aumentando o foco, investindo muito em research, trazendo pessoas mais sofisticadas. Acho que a asset ela muda de patamar. E aí o ano de 2019 é um ano que eu sinto que esse projeto tinha sido concluído, né? Já num tamanho muito maior, a gente está falando aí de 600, 650 bilhões de reais. E eu saio do grupo, eu decido junto com eles, né? Na verdade foi uma conversa muito bem conduzida para montar a minha própria empresa, né? E desde então a gente vem trabalhando firmemente aqui na Asset One.
Me chamou a atenção que você falou ali no começo, ainda lá no Itaú, que você nunca mudou de cadeira. Explica um pouquinho isso aí para a gente.
Assim, quando você compara com outros executivos, né? Outros profissionais, é bastante comum você enxergar uma pessoa com tanto tempo de experiência tendo trabalhado numa área, eventualmente trabalha no private, depois muda para uma área de varejo, depois pode ir para asset, enfim. Você pode estar mudando de setores dentro do próprio banco, né? Um banco múltiplo traz muita oportunidade. Eu não mudei de área e eu não mudei de função, né? A função de gestor de dinheiro é uma função muito específica, né? Você é 24/7, né? São 24 horas por dia, 7 dias por semana, tentando entender o que está acontecendo com o cenário, tentando entender como é que tá o comportamento do preço de ativo e onde tem oportunidades e riscos, né? Isso eu fiz do primeiro dia até o último dia. Só que eu começo como estagiário, né? Participando de um grupo, ajudando, na verdade, né? Porque eu não conhecia nada, eu era engenheiro, fui aprendendo, né, a fazer gestão e fui aprendendo a entender e discutir o cenário, até a minha própria opinião, até eu me tornar o principal executivo e head de uma asset que está entre as maiores assets privadas do país. Né?
Ô Marcelo, não sei se você se sente muito à vontade de falar de histórico passado, mas olhando ali o histórico dos fundos antigos de vocês, uma coisa que me chamou muito a atenção foi em 2008, quando vocês conseguiram ter uma performance muito boa, num ano que foi muito ruim para quase todo mundo, né? E vocês conseguiram ter, se eu não me engano, 150% de CDI, um resultado impressionante que me chamou a atenção, porque eu ia te perguntar, em todo esse tempo, qual foi a crise que mais te marcou, no lado negativo, mas não sei se 2008 vocês até têm uma lembrança positiva, enfim. Mas aí até junto essas duas perguntas numa só, né? Qual foi a crise que mais te marcou em todo esse histórico e o que vocês fizeram para 2008 e tão bem?
Tá, bom, vamos tentar responder a primeira pergunta. Acho que o ano de 2008 foi um divisor na minha carreira, tá? Como gestor de dinheiro. Acho que até então a gente vinha num projeto de fomentar uma área mais sofisticada, né, dentro de uma asset grande, algo que a gente estava quebrando barreiras e preconceitos, na verdade. Em 2007, a gente já começa a ficar mais negativo com o cenário, diminuindo o risco e até fazendo operações de proteção ou contrárias ao mercado. E a gente acaba tendo uma performance aquém do mercado. Né? 2008, com o início da crise, aceleração da crise, aí a gente vai muito bem, né? Contrário aí o mercado todo. Tá? Então, a gente, na verdade, antecipou seis meses o movimento. Durante seis meses, a gente acreditava que a crise estava muito próxima, né? Ao longo de, se eu não me engano, fevereiro de 2008, a Countrywide já tinha tido problema, tinha quebrado, e o mercado, um mês depois, estava no high. Então, essa foi uma bolha que foi difícil de estourar, mas na medida que a gente estava com as nossas análises, enfim, a discussão toda muito bem feita, a gente conseguiu pegar isso e com isso, na verdade, a gente destrava, né, o Itaú Red Blues e a asset do Itaú para um cliente mais atacado, um cliente mais sofisticado que não estava tão acostumado assim a acompanhar as assets maiores. Né? Foi super legal. E dali a gente vai aumentando a quantidade de produtos na High Alpha, né, e investindo em fundos de long and short, em fundos de ações mais sofisticados. E no final a gente estava ali perto de 15 bilhões de reais ou 20 bilhões de reais em hedge funds, tendo uma performance entre as melhores do mercado, tá? Competindo de igual para igual com qualquer asset independente. Qual a crise que mais me marcou? Acho que todas as crises, elas marcam muito, né? O nosso trabalho não é fácil, as pessoas confundem um pouco o trabalho de gestor de recursos com um trabalho mais próximo dos filmes, né? Uma coisa
versão brasileira, Herbert Richards,
cheia de glamour, no qual, né, você trabalha muito com feeling, algo que você nasce sabendo. Acho que não é nada disso, né? É um trabalho duro, é um trabalho de intenso, né? De muitas horas, de time, tá? Muita gente olhando para o mesmo cenário, e todo mundo muito inteligente. Então é difícil você ganhar dinheiro. A maioria das pessoas acho que faz 99% do trabalho e não serve para nada. Né? Onde tem dinheiro, onde vale dinheiro, é aquele 1% que a grande maioria não consegue chegar. Não consegue porque cansou, não consegue porque não tem investimento suficiente. Então é muito esforço para você conseguir ter os objetivos. E quando você passa por uma crise, você sabe que você está entrando na crise, as coisas estão perdendo o controle, mas você não sabe exatamente aonde que essa crise vai dar. Né? A gente, exemplo este ano, né? Começamos o Covid, o mundo vira de ponta cabeça, é muito difícil de você saber onde é que a crise vai chegar. Então é um nível de tensão muito alto. Né? E toda crise ela te traz aprendizados, né? Não é porque você conseguiu performar na crise que você não sofreu ali durante a crise ou não aprendeu nada, né? Obviamente, os movimentos que você perde dinheiro e tem uma performance aquém do que você gostaria são aqueles que ficam mais marcados, né? Acho que olhando para trás, um ano em que a gente teve uma performance que é negativa, né? A gente perdeu dinheiro, foi ali no episódio do Joesley, algo muito difícil de você antecipar. Ela marca bastante, porque até 2 dias antes a gente estava zerado, sem posição. Na verdade, a gente não acreditava que a reforma da Previdência ia passar tão facilmente quanto o mercado estava apostando. E aí, com a mudança, né, de probabilidade da aprovação da reforma da Previdência, mudou completamente o mood numa segunda-feira. A gente monta uma posição, acho que na terça ou na própria segunda-feira, e o escândalo do Joesley, ele acontece na quarta-feira. Então, foram 2 dias depois de nós montarmos uma posição na renda fixa. A gente tem esse episódio que, de alguma maneira, era muito difícil de prever, né? Uma gravação, mas marcou, né? Foi talvez o maior drawdown da minha carreira e acho que da indústria, né? Acho que a indústria inteira naquele dia sofre muito.
Quanto que foi, mais ou menos, Marcelo? Acho que você lembra.
Eu acho que deve ser de 3% e 5%. A indústria performou ali também, na média, próximo a isso, entre menos 3 e menos 7.
Eu até convido a galera para ouvir tem um podcast novo no InfoMoney contando as histórias dos pregões incríveis do mercado, e eles relatam o dia do Joesley Day. Um dos participantes é o Henrique Breda, cuja cota naquele dia caiu nada mais nada menos que 30%. Fundo que estava comprado em bolsa, vendido em dólar. Sofreu um pouco naquele dia, mas sobreviveu e contou a história ali. Fica aí o convite para quem quer saber mais do Joesley Day.
Seguramente não foi uma noite agradável para ele essa noite.
Acho que nem a noite, nem os próximos, nem os dias seguintes, né? Foi
horrível. Horroroso. Horrível. Um espanto.
Não, para ele e para a gente, para todo mundo, né? Foi muito difícil. E acho que aqui talvez o maior ensinamento é não subestimar o nosso país, né? A gente é capaz de coisas incríveis. Mesmo que seja contra, né, um bem maior, um bem comum da sociedade.
Já diria o Warren Buffett, né? Never bets against Brasília.
Never bet against Brasília.
Foi algo, acho que foi ele que falou isso. Se não, poderia ter sido ele que falou. Que apostar contra a Brasília, realmente, você pode acabar sofrendo um pouco mais. Mas diga aí, Renato, você tinha uma pergunta mais inteligente.
Então, Marcelo, a gente ouve muito uma frase aqui dos gestores que vem que... no Brasil, aparentemente, existem muitas assets, até um desequilíbrio aí. Tem até uma frase que as pessoas sempre falam, que é: ah, pô, no Brasil tem uma asset para cada ação que tem na bolsa. Eu queria saber se, primeiro, você concorda com isso? Segundo, como é que vocês vão fazer para se diferenciar aí de quem já está no mercado? Que não são poucas, né?
Tá. Não, eu não concordo. Eu acho que a gente só está começando. Eu acho que... o brasileiro ainda é pouco acostumado com o mundo de investimentos, ainda boa parte dos seus recursos é investimentos de baixo risco, né? Fundos DI, poupança e etc. Até pouco tempo atrás, né? O CDI, né? O caixa, era um investimento no Brasil, né? Hoje ele não é mais, então as pessoas vão precisar aprender a investir. Entender que o horizonte de investimento não é uma cultura de curto prazo, é uma coisa mais de longo prazo, e isso vai abrir muito o mundo de investimentos, né? Acho que o Brasil é um mercado financeiro sofisticado, né, entre os emergentes. Acho que tem liquidez, tem ativos sofisticados, o mundo de derivativos dá para fazer bastante coisa. Claro que não dá para comparar com os Estados Unidos, né, que tem muito mais liquidez e é um mundo de muito maior profundidade. Mas eu acho que essa revolução que está acontecendo agora, que só está começando, vai fazer com que a gente ande nessa direção, né? Então, a quantidade de ativos novos que vão aparecer vai entrar num crescente, porque as pessoas vão aprendendo a investir, né? E a demanda vai ser casada por um incremento de oferta, né? Ou você tem empresas querendo captar, você tem, ou então querendo fazer hedge de determinada moeda ou de taxa de juros, e o mundo vai ficar mais e mais sofisticado, né? O que é uma boa notícia, eu acho, que para o país e para a indústria. Eu acho que a indústria só vai crescer e só vai se sofisticar. Trazendo um pouco mais para o nosso mundo aqui, né? Eu acho que a gente aqui está montando uma asset, mas não está com nenhuma pressa, né? A gente, enfim, construiu uma carreira sólida e uma grande asset no país, mais de 20 anos. A gente sai para montar a asset em junho do ano passado. A primeira cota foi em abril, tá? E por que a gente demora tanto tempo? Porque a gente está contratando pessoas, aumentando a equipe. Começamos com uma equipe de research com sete analistas, né? O nosso head de research é o Carlos Viana, que tem passagem pelo Banco Central americano e Banco Central brasileiro. A equipe de gestão também bastante senior, são todos sócios da empresa. Falei para vocês que o trabalho de gestão é um trabalho que a gente considera um trabalho de time. Então, essa pesquisa sólida e um time de gestão que divide a mesma filosofia de investimento, eu acho que traz para a gente um diferencial. E a nossa filosofia de investimento, ela preza por diversificação, um controle de risco sofisticado, e a gente tem uma característica de trading um pouco mais forte do que a média da indústria. O que é isso? A gente tenta casar análise de fundamentos, que esses sete analistas ajudam a gente no dia a dia, né? Entender o que está acontecendo, por exemplo, com a inflação, com a atividade, balanço de pagamentos, mas também casar isso com um trigger, né? Ok, a tese de investimentos é que a inflação no Brasil vai subir, mas o que vai destravar um movimento mais forte do mercado nessa direção? Talvez seja uma divulgação de um número de IPCA, e para que isso, né? Para evitar que a gente tenha um ativo na carteira e carregue esse ativo por 2-3 anos, sem que ele tenha a sua tese de investimento se confirmando no curto prazo, tá? O que está por trás disso, Renato, é que a gente considera que a gente faz parte de um país emergente, alavancado, né? Acho que análise de fundamento todo mundo faz, todo mundo entende o que está acontecendo. Talvez tenha gente que faça de maneira mais profunda, e acho que a gente está entre essas casas, porque o investimento é pesado, né, na análise de fundamento. Mas o problema é que o fundamento do Brasil, ele muda, de um país emergente e alavancado, ele muda a cada 3 ou 6 meses, né? Por exemplo, se a gente esses dias, essa semana, né, até ontem, a gente teve um jantar do Paulo Guedes com o Maia. A discussão que está por trás dessa volatilidade recente é se a gente vai manter ou não vai manter o teto de gastos. Bom, se a gente caminhar numa direção em que o teto de gastos ele deixa de existir, o cenário é outro. Mudou tudo, né? Então não dá para você traçar um cenário por 2 ou 3 anos, comprar um papel, carregar isso, só que 3 meses depois o fundamento do país é outro. Não faz sentido. Então a gente tenta casar fundamento com trigger para carregar o mínimo possível de risco ou rentabilizar o risco o mais rápido possível.
Ô Marcelo, acho que você levantou uma bola excelente para falar um pouco da carteira de vocês, porque eu queria saber se você pode dar um exemplo prático disso, né? De como é que é uma posição, vamos dizer, com viés fundamentalista, mas tendo essa mão de trading pronta para caso o cenário mude, né? E acho que é bacana falar, porque, como eu disse lá na apresentação, o fundo de vocês até pode atualizar a informação, não sei se está totalmente atualizada, que está com uma rentabilidade de 12% nesses primeiros 6 meses de vida. E, então, bom, teve mais acertos do que erro nesse período, obviamente. Acho que seria legal dar um exemplo prático aí dessa filosofia de investimentos e como isso se reflete na carteira de vocês.
Legal. Graças a Deus a gente começa com o pé direito. aqui eu acho que tem duas maneiras, né? Pegando o exemplo da nossa performance, né? Tem duas maneiras de você conseguir ter uma performance de nominal de 12%. A primeira maneira é você comprar, né, por exemplo, a bolsa ali no low, nos 70 mil pontos, e vender ela nos 103 mil pontos, que foi o high recente, né? Esse é o movimento, né? Você pegou, né? Você pode pegar ele alavancado e conseguir uma performance estelar. Não é a nossa maneira, a gente procura diversificação, tá? Por quê? Porque se você concentra todas as suas apostas numa única aposta, você pode estar certo, é ótimo, mas se você erra, né, você acaba entregando aí anos de rentabilidade, entregando até mesmo a sua própria empresa. A gente já viu algumas assets que tiveram uma performance tão ruim que acabaram fechando. Então, essa diversificação, ela acontece em todos os meses. A gente procura aí tanto apostas em inflação, juros, câmbio, bolsa, tentando rentabilizar através dessas classes de ativo. Mas também não é numa única direção, né? Por exemplo, a gente abre a empresa no dia 1º de abril. Naquele momento, era um momento muito, muito negativo, né? A gente estava ali ainda no olho do furacão da pandemia, né, do Covid, os mercados muito nervosos, né? A gente tinha uma tese de que era um choque de renda, né? Um crescimento que a gente trabalhava de PIB naquele momento era uma queda para o ano de 5,5%. Para ter uma noção, o Focus estava com uma queda de 1,2. Algumas casas de sell-side estavam com queda de 2,5, 1,5. E isso ia trazer para nós, já estava trazendo, na verdade, uma inflação muito mais baixa do que o mercado estava vendo, e uma reaceleração do processo de queda de juros por parte do Banco Central brasileiro. Então a gente monta operações negativas, acreditando nessa queda de inflação e queda de juros, num momento muito tenso, então não dava para fazer a operação de peito aberto, e a gente procura uma proteção, um hedge. O melhor hedge que a gente achou era o câmbio, porque era um momento de incerteza, então o dólar, o real deveria se desvalorizar, e mais, se o Banco Central cortasse os juros, né, era esperado que o real sofresse um pouco mais, como acabou sofrendo. Então a gente acaba ganhando dinheiro no mês de abril em quase todas as classes de ativos que a gente operou, mas com uma visão muito negativa de mundo, porque era um momento muito tenso. Com a sequência da pandemia, né, e o mundo aprendeu, na verdade, a viver o Covid, né, os preços de ativos eles foram para a nossa direção, eles pioraram muito, né, e o mercado, o mundo começa a se normalizar. Então, os meses de maio, junho e julho, foram meses em que a gente inverteu a carteira. A gente sai de uma visão mais negativa para uma visão mais construtiva e pega toda a volta dos preços de ativo para cima. Inclusive, invertemos até a mão, né? O nosso dólar que era comprado virou vendido, a nossa inflação que era vendida virou comprada. Mesmo na escolha dos cavalos, a gente inverte a mão porque o mercado foi para a nossa direção. Caminhando para o final de julho, né, a gente, antecipando, na verdade, a discussão orçamentária, tinha data, mês de agosto é um mês de fechamento de orçamento, né? Tinha data, a gente estava chegando perto do vencimento do Corona Voucher. Então, essa discussão de orçamento, né, o embate entre a equipe econômica e o mundo político, que é normal, né, quando você tem que fechar um orçamento e falta dinheiro, é o caso, né? É normal esse embate e aumento das tensões. E a gente inverte novamente a carteira. Então, uma carteira risk-on, né, que aconteceu nos três meses anteriores, a gente muda para risk-off, ou seja, a gente está operando no lado negativo, né, protegendo aí os nossos investidores ou a nossa carteira. E ganhamos dinheiro nos meses de agosto e setembro com a realização do mercado, com o aumento do estresse. Tá? Então, isso é macro trading, não é simplesmente comprar um papel, sentar em cima da posição e esperar, né, que o mercado precifique o nosso cenário. Isso pode acontecer, não tem nada de errado nessa outra filosofia. O problema é que a gente acredita que o Brasil tem essa volatilidade muito alta e é muito difícil de carregar uma posição por tanto tempo, né? O mundo muda muito. E ao longo desses seis meses, então, acho que a gente passou por um nível de volatilidade bastante alto, né? A gente está vivendo um cenário que a gente nunca viveu, né? Todo mundo em casa, home office, homeschooling, e acho que a gente conseguiu pagar todo aquele período que a gente ficou construindo a empresa, investindo em pesquisa. Se você me perguntar qual foi o maior acerto ao longo desses 6 meses de posição, a resposta foram 6 meses anteriores que a gente foi construindo a empresa. Na verdade, não foram 6, foram 9 meses construindo a empresa e deixando essa pesquisa bem, bem redonda, né? Quando a gente entrou em campo, o time estava pronto. E acho que a gente conseguiu aproveitar todas as oportunidades, tanto no RiskOn quanto no RiskOff.
Ainda bem que você falou que você ganhou dinheiro com a volta do mercado, né? Senão eu ia pensar que você, os seus melhores momentos eram nos piores momentos do mercado, né? 2008, o abril de 2020, mas você também pegou na volta. A minha dúvida ficou em, como vocês são muito mais ativos, a gente pode falar hoje, a gente está gravando numa terça-feira, depois do fechamento do mercado. Então eu entendi que em abril vocês estavam mais pessimistas, maio, junho e julho vocês ganharam com posições mais otimistas, mas hoje como está a cabeça da Asset One?
Olha, hoje a gente está bastante preocupado, né? Acho que quando a gente começa a construção de cenário, a gente sempre olha, vem de fora para dentro, né? Então, quando a gente está olhando para o mundo, acho que é um mundo que deve ter uma continuidade do que a gente está vendo. A gente teve o Covid, a sequência do Covid foi uma expansão monetária e fiscal no mundo inteiro. O que é isso? É injeção de liquidez, né? Dinheiro na praça. E esse dinheiro todo fez com que os ativos todos se apreciassem, tá? E a gente conseguisse ter, de alguma maneira, uma retomada da atividade. Isso é bom, né? O problema disso é que alguns ativos eles podem estar fora de preço, né? Então, é bom, mas tenha cautela, procure um especialista, né? Parece fácil, mas não é. Quando você abre a ação da Apple, por exemplo, o bonde da Apple, um dos maiores detentores de um bonde que a gente estava olhando aqui é o Banco Central americano. A Apple foi uma das grandes vencedoras desse movimento de digital que a gente viveu ao longo de 2020. Acelerou-se o processo que estava acontecendo. Se essa empresa precisa de dinheiro do contribuinte para ter ação no patamar que está, significa que outros ativos também, né, podem estar com preço errado e o ajuste desses preços, quando ele começa, às vezes é muito rápido. Tá? Então, fuja de teses de moda, fuja de investimentos que você não conhece e só está comprando porque o outro está comprando ou porque você não tem opção para comprar. Mas é um cenário otimista por esse excesso de liquidez, curtíssimo prazo. Deve dar uma parada por causa da eleição americana e incerteza com relação à eleição americana, mas passando a eleição deve retomar esse cenário mais benigno. Quando a gente vem para o Brasil, aí eu acho que a gente está bastante preocupado com relação ao nosso endividamento, né? As nossas contas aqui, a gente deve ter dívida muito próxima de 100% do PIB, e o país precisa tomar uma decisão. E aqui eu acho que é o país mesmo, né? Se a gente quer ser um país sério ou se a gente vai continuar brincando, né, com fogo. Não dá, né? A gente precisa respeitar o teto de gastos. Essa discussão ela tem um vai e vem. Acho que é normal dentro de uma sociedade que ainda não entendeu que o governo não consegue criar dinheiro, né? É uma discussão de escassez. Você tem falta de dinheiro e precisa alocar esse dinheiro em diversos setores da sociedade, todos carentes, mas não tem mágica. A gente precisa sentar e fazer uma discussão mais séria. E se não fizer, Salomão, a gente pode ter uma crise muito aguda, como a gente não viu há muito tempo. Tá? Então a gente tá preocupado, as nossas operações elas vão na direção... A gente gosta muito de operações de inflação, né? Acho que tem um espaço ainda para performar muito bem e acho que isso vai na direção positiva, né? de apreciação de inflação, caso você tenha uma continuidade dessa discussão fiscal, né? Esse é o ativo que a gente mais gosta na carteira E para operar o lado contrário, até como head dessa carteira, dessa operação, a gente aproveita momentos de maior desvalorização do real para montar posições vendidas, né? Posições que ganhem com a apreciação da moeda, quando o dólar cai. Então, esses são os dois ativos que a gente vem operando bastante. Na parte direcional de bolsa, a gente diminuiu muito o direcional, porque existe essa incerteza nos Estados Unidos agora com a eleição. O Brasil tem essa discussão fiscal na mesa e tem muito fluxo de IPO, né? O fluxo de IPO são as empresas vindo ao mercado, vendendo seus ativos. E isso deve ajudar, né, a segurar um pouco o preço da bolsa, dado que você tem aí um supply, você tem um volume de vendas bastante grande agora ao longo dos próximos 30 dias. E a gente usa o risco, né, o VAR, em operações de long and short, em operações micro, bottom up, mas no direcional macro a gente está zerado.
Marcelo, pergunta de leigo, tá? Você falou que a maior posição aí é, vocês estão posicionados em inflação, mas explica para o pessoal aí, principalmente os stock pickers aí que só olham para ações e tal, como é que se opera a inflação? Quando você fala que está operando inflação, você está fazendo o quê?
Você tem duas maneiras de você... É muito difícil para uma pessoa física fazer, tá? Mas você tem duas maneiras de fazer. Você pode fazer através da NTN-B com o DI, né, com o derivativo de juros de taxa futura, ou tem o derivativo de DAP, né, que é de IPCA, que também você consegue fazer diretamente. Tá? As duas maneiras elas são possíveis. E dependendo do vértice, você tem mais liquidez em uma do que em outra. Nos vértices mais curtos, o DAP tem mais liquidez. Nos vértices mais longos, você tem que fazer através da NTN-B com DI futuro.
Eu queria perguntar, Marcelo, você citou aí que um alerta para quem está no mercado para não ficar muito, não se apaixonar pelas teses da moda e não só ir atrás desses investimentos porque estão na moda. Quais seriam os que estão na moda agora, por exemplo?
É difícil porque eu não sei exatamente como é que está a carteira das pessoas, né? Mas eu vejo muita gente comprando bolsa sem entender direito, né? Tendo talvez uma carteira mais alocada em bolsa. Tecnologia americana é um ativo que acho que está na moda global, né? Acho que tem um motivo pelo qual as ações de tecnologia americana subiram tanto, mas a pergunta é se elas já não foram demais. Metais, ouro, também é um ativo em que eu vejo muita gente comprando sem eventualmente entender direito ou não ter acompanhado, né? Não é um especialista em ouro. Então eu acho que são teses em que você acaba carregando um ativo. Você tem um... O que acontece, né? Quando você entra no mercado financeiro, você aprende a controlar dois sentimentos humanos, né? Um é a ganância e o outro é o medo, né? Na medida que o preço começa a subir, você tem vontade de estar mais comprado naquilo, né? A sua ganância começa a falar mais alto. E quando ele cai, o medo fala mais alto e você acaba se desfazendo da operação. Você aprende a controlar esses dois sentimentos, você não tira ele de você. O que acontece com um investidor pessoa física, muito comumente, ele vai aumentando as posições quando o preço vai subindo, mas é muito comum esse preço sair, fugir do equilíbrio. E ele sobe só porque você tem fluxo. As pessoas estão comprando ele e estão comprando porque a performance foi positiva. Aquele investimento está dando tanto. Ele não está dando, ele performou tanto nos últimos meses, não significa que ele vai performar assim nos próximos meses. E o que acontece quando esse movimento se reverte? Essa pessoa começa a ter medo de perder, vende e realiza o prejuízo. Isso é medido, né? A quantidade de dinheiro que um investidor amador ou aquele investidor que não faz o dever de casa e não faz análise com profundidade, ou seja, acaba comprando no high e estopando a posição, vendendo a posição quando você tem uma realização, porque não entendeu, é alto, né? Então, fuja disso. Para você fazer uma alocação, primeiro, entenda o seu perfil de risco. Um momento em que os juros é baixo, outro erro, as pessoas tendem a aumentar a sua exposição a risco. Não sei se é a hora, dados os riscos que a gente está vendo tanto no Brasil quanto no mundo. Simplesmente pode ser inteligente você trabalhar com um retorno esperado menor, né? E a segunda recomendação é fuja desses ativos que tiveram uma performance muito grande simplesmente porque entraram na moda. Não compre porque o outro comprou, porque deu ou está dando tanto de retorno, porque é uma convicção grande que você vai perder dinheiro.
Ô Marcelo, só sobre esse ponto, a gente viu em 2020, presenciando um crescimento no número de CPFs na Bolsa, mesmo com todo o corona crise, né? Agora a gente superou 3 milhões de CPFs, né? Até 2 anos atrás a gente male tinha 1 milhão de pessoas na Bolsa. E também o próprio fluxo de investidores na Bolsa, de pessoa física, né? O volume financeiro aumentou nesses momentos de queda. Sim, talvez seja a exceção de outros eventos, mas como um macro trader, né? Olha esse movimento, você acha que o mercado está ganhando uma certa disciplina ou como é que você interpreta esse momento que pessoa física, pelo menos os dados recentes, tem seguido aquela cartilha, né, de comprar quando os preços estão caindo e ainda não venderam porque não subiu muito, né? Até chegou a subir, recuperou bem, mas está ainda longe da máxima.
Ótima pergunta. Bom, primeiro que talvez esse tenha sido o único episódio, né, que o investidor pessoa física não tenha vendido na queda da bolsa, e sim ele comprou, né? Eu acho que esse incremento de CPFs na bolsa, ótimo, tá? Eu acho que a popularização do mundo de investimentos, excelente. Talvez o ponto de atenção esteja na velocidade, né? As pessoas estão entendendo o que estão fazendo e acho que tem que ir com calma, né? Não existe o santo grau, não é fácil você ganhar dinheiro e o horizonte tem que ser mais longo. Neste episódio, é verdade sim que o investidor pessoa física se comportou como um investidor profissional. Eu não sei se por sorte ou simplesmente porque ele cansou de perder dinheiro nos episódios anteriores, mas ótimo, porque ele comprou, a bolsa voltou e ele fez dinheiro, ele aumentou o seu patrimônio. Não é sempre assim, Salomão. Não é sempre que você vai dobrar a aposta quando a bolsa cai e você vai ganhar dinheiro. Então, acho que também esse episódio, né, apesar de ter sido positivo, tem que se tomar cuidado, porque se você fizer sempre assim, uma hora você vai perder, né, mais do que você está disposto a perder. Então, eu tomaria cuidado, né, com investimento, seja em qualquer ativo de risco, você citou ações, para entender direitinho por que a bolsa caiu. A bolsa caiu por causa do Covid, ela volta porque você teve um excesso de gastos, né, fiscais e incentivos monetários no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Quem entendeu o movimento, comprou na baixa e fez dinheiro. Quem simplesmente não entendeu e só entrou porque o preço caiu, vai ter uma hora que ele vai entrar e vai perder mais. Então, isso foi sorte, cuidado com isso.
E só para fechar, eu fiz... Quando eu fazia as lives matinais no Instagram do Stock Pickers, né, o Coffee Stocks, eu fazia diariamente, agora a gente faz semanal pelo YouTube. E na época que eu fazia diariamente, eu fiz uma semana da live com os melhores fundos multimercados do primeiro semestre, para entender o que eles fizeram naquele primeiro semestre que foi muito volátil e eles conseguiram ter uma performance muito positiva. E não foram todos, mas o que deu para perceber foi que quem entrou bem na crise teve a tranquilidade de comprar na hora que, como você bem disse, caiu pelo Covid e subiu, não pela resolução do Covid, mas pelo excesso de liquidez injetado. É mais ou menos a conclusão que dá para tirar daí também. Quem conseguiu sair bem, ou melhor, navegar bem, foi porque entrou melhor na crise. Esse efeito psicológico ajuda, de fato, até mesmo o gestor profissional e atrapalha também o gestor profissional quando você entra mal na crise?
Eu acho que ajuda, sim. Né? Você começa a ganhar dinheiro não perdendo. Então, se você está bem organizado, né? Aqui você está falando de rentabilidade, né? O gestor que perdeu menos durante a crise ou, eventualmente, não perdeu, é mais fácil ganhar na volta, sem dúvida nenhuma, né? você tem alguns gestores que acabam sendo estopados num movimento como o que aconteceu este ano, e aí não tem orçamento de risco até para pegar a volta, ele zera para proteger o seu portfólio. Então, acho que sim, mas eu acho que começa antes da crise, Salomão. É, claro que você não vai saber quando a crise vai acontecer, né? Uma crise dessas de Covid é um evento muito difícil de ser antecipado, mas você tem que estar preparado, né? Você tem que ter um investimento dentro da sua asset que te ajude a entender a crise antes. Tem um livro muito famoso até, uma teoria, na verdade, chamada Black Swan, né? As pessoas acreditavam que o cisne ele era branco, só existia cisne branco. Quando eles chegaram na Austrália, eles se deram conta que existia um cisne negro. E aquilo mudou a percepção de realidade de todo mundo. Então, assim, você está preparado com uma equipe de ponta e ter a humildade de entender que eventualmente o mundo ele muda completamente, seja porque você encontrou um cisne negro e você não sabia que existia, para de ficar tentando acreditar que aquilo é um cisne branco pintado de preto. Né? O fechamento do mundo, como a gente viu ao longo do ano de 2020, é algo impensável, né? Até fevereiro, né? E aconteceu. Então, essa humildade, acho que ela é importante também para que você consiga reagir rápido, né? E, obviamente, se você conseguir passar por isso perdendo pouco, né, ou até ganhando dinheiro, fica muito mais fácil de você performar durante a crise e no pós-crise também.
Você está escutando Stock Pickers.
Agora a gente vai inovar, a gente vai fazer um ping-pong. Geralmente a gente fazia as perguntas mais pessoais nesse quadro, a gente vai fazer elas também, você não vai escapar desse momento inusitado no nosso programa, mas a gente também vai perguntar vários ativos aí. Como você é gestor macro, você pode até falar o compra ou vendo, tá? Vou começar aqui com o ativo que eu mais gosto, tá? O que eu mais gosto, na verdade, é o IVVB11, mas é representado o ETF que acompanha o S&P. Então, você gosta, você tem ou não tem, você compra ou não compra S&P 500, Marcelo?
Não, não compro, hoje não. Hoje eu prefiro diminuir risco de bolsa por conta da eleição americana.
Vou mandar então a preferida dos nossos ouvintes ultimamente, ouro.
Também não, pode vender. Esse talvez seja o ativo mais da moda.
Olha lá, nem tudo que reluz é ouro, ou melhor, talvez seja, então é o melhor vender. E o dólar?
Olha, o dólar real eu gosto de venda também.
E Bovespa?
Bovespa venda.
Nasdaq?
Também venda. A visão de equities por hora no curto prazo é negativa. Os preços andaram bastante e acho que a gente está muito próximo aí de uma realização, na nossa opinião.
NTN.
Esse eu gosto. Prefiro a implícita, mas eu gosto. NTNB.
A Treasury americana.
Essa está muito ligada aí ao que vai acontecer com a eleição. Acho que está assimétrico aqui. Acho que você pode comprar.
Aí é bom explicar para o pessoal, quando você compra a Treasury americana, você está apostando na alta ou na queda do juros?
Na taxa, tá? Taxa para cima.
Tem muito mais venda do que compra, hein, Marcelo?
Sim, acho que aqui tem uma coerência, bolsa para baixo, tá? No curto prazo. Acho que a bolsa brasileira até tem espaço, tá, para ela voltar a performar, então logo a gente tem aí a diminuição desse volume muito forte de IPO. Acho que tem um overhang no curto prazo grande. E depois, se a gente tiver uma sinalização de consistência fiscal, né? se o teto de gastos ficar de pé, eu acho que essa bolsa tem espaço para voltar para um caminho de apreciação tranquilamente.
Não, mas eu digo que tem muita venda até, porque também está vendido em dólar, está vendido em ouro.
Então, eu gosto da venda do dólar casado com a venda da bolsa, justamente porque são ativos contrários. Esse volume todo de IPO, ele de alguma maneira traz também uma entrada de recursos para o Brasil, de dólares, né? Então ajuda aí na apreciação do real, que teve uma desvalorização mais forte agora com essa volatilidade aí recente do teto de gastos, né?
Só o conceito de overhang, o que é, Marcelo?
eles são sinais contrários, né? Apesar de falar venda e venda, né? Estamos falando de duas operações que estão indo na direção contrária. Ou seja, mercado em alta, se ganha dinheiro vendido em dólar, mas vai perder dinheiro na bolsa. Eu acho que essa bolsa ela tende a ficar meio que parada por aí, e o real tem espaço para alguma apreciação no curto prazo. Na parte da bolsa, né, o que eu estava explicando para vocês, o que a gente está vendo é um volume muito grande de IPOs agora nos próximos 30 dias. Né? Alguns estão sendo cancelados, é verdade, por causa da volatilidade local, mas mesmo assim tem bastante coisa para vir, né? IPO e follow-on. A bolsa ela está subindo até por esse fluxo de varejo que vocês comentaram, né? Essa compra. Investidor estrangeiro fora, né? Comprando ou. E quando você tem essas empresas vindo ao mercado, né? pro IPO ou follow-on, você tem um incremento de vendas, né? Um supply muito grande na bolsa. Então, é muito difícil você enxergar essa bolsa subindo se você tem, sei lá, 30 bilhões de reais vindo ao mercado de venda no curto prazo. Então, esse fluxo todo ele vai servir para quê? Para comprar esses ativos novos. Mas os ativos antigos você não consegue puxar o preço para cima.
É, Marcelo, tem algum ativo aí que você tem na carteira que nem todo mundo no mercado tem, a gente não perguntou?
Olha, eu acho que essa visão do real ela é talvez um pouco fora de consenso. Ainda um otimismo com a inflação também, eu não sei se todo mundo tem. Eu acho que a nossa carteira ela foge um pouco do senso comum. Não é incomum a gente ter carteiras que são fora do consenso, até porque a gente, por gestão de risco, a gente tende a fugir desses ativos mais crowded, mais congestionados, né? Mercado financeiro, ele funciona como futebol de criança, né? Você já viu? A bola vai para o lado direito, vai todo mundo lá e compra aquele ativo. Depois, acontece alguma coisa, não, esquece aquele ativo, vão para o lado esquerdo. Aí a bola vai para o lado esquerdo, vão todas as crianças para o lado esquerdo, atrás da bola. A gente usa isso como hedge para as operações, né? Se está todo mundo ali, talvez seja um bom ativo para a gente operar contrário e proteger a carteira, porque a porta de saída ela é estreita, né? E a gente tende a evitar isso. Então, a recomendação que eu passei para vocês de fugir de ativos da moda, a gente usa no nosso dia a dia, tá? Isso aqui não é uma recomendação que a gente está falando da boca para fora. E acho que a nossa carteira, ela normalmente expressa, ou tenta, às vezes não é possível, tenta expressar ativos que tenham posições técnicas menores.
Uma sugestão de livro para a Biblioteca Stock Pickers, para os nossos ouvintes queridos poderem degustar uma leitura interessante.
Acho que um livro que eu gostei bastante, que vale a pena para quem está começando agora, né? Eu gostei de Crash It, que é um livro que conta aí a história das últimas crises. É legal para você entender o que aconteceu e por que a gente está onde está. Acho que vale a pena. Um livro fora do mercado financeiro, mas tem tudo a ver com o cenário atual. George Orwell, 1984, também eu gosto bastante, acho que...
Acho que essa é a primeira vez que recomendaram, hein?
Acho que é a primeira vez.
Pô, e livras, pô.
Dos melhores livros e tentando fugir aí de discussões ideológicas, a gente passou aí muito tempo, mas acho que casa aí com várias gestões recentes.
Ah, excelente. Ô, Marcelo, curiosidade aí que nosso público gosta de ouvir sempre. Se você não fosse gestor, não trabalhasse no mercado, não tivesse ficado 20 anos aí de Itaú e Itaú BBA... o que, que você gostaria de ser?
Essa é uma boa pergunta, né? Acho que a vida é curta, né? Então, acho que seria uma grande oportunidade de fazer uma coisa diferente. Não sei, acho que eu seria médico. Completamente diferente do meu dia a dia. É uma profissão técnica também, acho que tem um pouco a ver e eu sempre me interessei, gosto.
Você demonstra uma tranquilidade na fala, sempre um tom... daria uma boa característica para um médico ali, manter sempre o sangue frio.
Não sei se eu seria um bom médico, mas curiosidade eu tenho.
Bom, Marcelo, então vou encerrar a entrevista fazendo uma pergunta bem sincera que eu sempre pergunto para alguém que abre uma asset nova. E até para você mesmo que passou uma carreira, teve uma carreira de sucesso no Itaú, então deve ter construído um bom pé de meia e saiu do Itaú para começar uma estrutura do zero, né? Cota 1, montar equipe, lidar com cotista, alocador, distribuidor de fundos. Qual que é a grande motivação, o tesão para começar a Asset One do zero?
Eu gosto muito do que eu faço, né? De gestão de recursos, de desafio intelectual, né? É muito difícil de você performar e acho que o mercado financeiro traz as melhores cabeças, né? É um capital intelectual, um capital humano muito, muito forte. Então eu acho que tem esse desafio intelectual. E tem o desafio de empreender, né? Acho que o desafio de empreender no nosso país, então, é enorme, né? Colocar suas características. Eu acho que quando a gente fala de gestão de recursos, é muito claro e é muito natural as pessoas falarem de performance, 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 mas tem um outro tema também que é muito importante, que é o tema fiduciário, né? A gente está falando de dinheiro de terceiros, não é dinheiro dos outros, é algo que tem que ser cuidado com bastante carinho. Num país, né, pobre, com as demandas sociais que tem, eu acho que as pessoas confiam em nós para fazer o melhor uso dos recursos, né? Elas estão olhando para uma aposentadoria, elas estão olhando para a realização de um sonho delas. Acho que isso é super importante quando você está falando da construção da sua própria empresa. Então, acho que esse lado de você colocar os seus valores, né, aquilo que você acha importante, obviamente que eu aprendi ao longo da minha carreira pela casa que eu passei, né? Eu passei por muitas casas, quase com a continuidade do BBA para o Itaú. Eu acho que isso também chama muito a atenção, né? E aí a fase de vida também, né? Eu acho que depois de um período, né, me desenvolvendo e chegando onde eu cheguei, acho que é legal agora construir a empresa, passar um pouco para as pessoas mais novas da empresa, um pouco do que eu aprendi e continuar aprendendo também coisas novas, né? Você aprende não só mercado financeiro o dia inteiro, mas como empreender e como deixar de pé uma empresa do zero. Isso está sendo fantástico.
Pô, sensacional, adorei a resposta. Então, para fechar, lembrei de mais uma bem ping-pong. Um fundo que não seja o seu, ou algum gestor que, se você pudesse investir em algum outro fundo, qual que seria um cara que você admira aí bastante no mercado brasileiro?
Ah, tem vários, né? Eu acho que, apesar da história recente, né, da indústria de investimentos mais sofisticada, eu acho que tem bastante gente muito boa, né? Eu gosto muito do André Jacuzzi, por exemplo, da JGP. Eu acho que faz um trabalho, fez, né, já de muito tempo, um trabalho fantástico, conseguindo performar e protegendo, né, o seu portfólio de drawdowns ou de realizações maiores. É difícil enxergar o fundo perdendo ao longo desse tempo todo. Eu acho que é uma empresa que inspira e acho que é uma pessoa que inspira também.
Legal, muito bom. Gente, dessa maneira a gente encerra esse Stock Pickers. Foi sensacional essa aula de macro trading com Marcelo Siniscalc, CIO da Asset One. Muito obrigado, Marcelo, pela sua participação aqui no Stock Pickers.
Obrigado a vocês, gente. Para mim foi muito, muito bacana também, né? A oportunidade de estar batendo esse papo com vocês. Espero que tenha ajudado. E contem com a gente aqui, ok? Abração.
Beleza. Valeu. Valeu, Renatão, pela parceria e amizade. Amizade nem tanto, mas parceria de sempre. Valeu, Nando Lima, pela edição. E na semana que vem tem mais Stock Pickers aqui no seu podcast favorito. Eu vou nessa e tchau.